Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Em 2015, diversos países, incluindo o Brasil, assumiram o compromisso de alcançar as 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Agora, na década final para o prazo estipulado, o Brasil acaba por se distanciar das metas em meio ao avanço das desigualdades do país. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Cláudio Fernandes é economista da Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, cofundador e membro do GT, da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Faz o monitoramento e incidência na Agenda de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável e nas resoluções do GT de Arquitetura Financeira Internacional do G20. Cláudio, muito obrigado pela entrevista. Seja muito bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado, Joel, pelo convite. É um prazer sempre falar dos desafios e das oportunidades da Agenda do Desenvolvimento Sustentável.
Egon Kugler é pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP-Leste, representante da sociedade civil na Comissão da Agenda 2030 da ONU para São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, seja muito bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
É um prazer sempre falar dos desafios e das oportunidades da Agenda do Desenvolvimento Sustentável.
Segundo o quinto relatório Luz, realizado pelo GT, da Sociedade Civil para a Agenda 2030, o Brasil não teve progresso satisfatório em nenhuma das 169 metas dos 17 ODS. Além disso, o país vem regredindo em diversas áreas, como combate à pobreza, segurança alimentar, saúde, educação, gênero, economia e meio ambiente. Cláudio, o que as últimas 5 edições do relatório Luz mostram sobre a situação do Brasil em relação à Agenda 2030?
Joel, mostram ao longo de 5 anos o resultado do desmonte de diversas políticas públicas que, bem ou mal, estavam em funcionamento e estavam sendo muito importantes para solucionar um dos maiores problemas, não um dos, mas dois dos maiores problemas que o Brasil tem, que é a imensa quantidade de pessoas que vivem na pobreza e na extrema pobreza, a estrondosa desigualdade entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres, e a quantidade dessas pessoas que detêm a riqueza comparado com a quantidade das outras pessoas que não detêm riqueza. Portanto, essas políticas públicas que foram aplicadas a partir da primeira década do século XXI, elas foram sendo desmontadas e as prioridades do maior agente econômico do país, da nação brasileira, o maior agente econômico do Brasil, é o Estado brasileiro, nas suas três esferas, mas principalmente o Estado federal, responsável por orçamentos gigantescos, por quantidade de pessoas empregadas, etc. e tal. Então, a diminuição dessa participação responsável do Estado e a repriorização na alocação dos recursos públicos para o cumprimento de contratos exageradamente lenientes, digamos assim, na formação da dívida pública, gera uma situação em que o resultado é exatamente esse, o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, e aí, inclusive nos outros índices, e eu não quero esgotar a fala de forma alguma aqui, mas nos outros índices, que são os índices em que as políticas que foram empreendidas nos últimos 5 anos queriam alcançar, estão muito piores, inclusive.
Ergon, o que explica o retrocesso do Brasil em relação aos 17 ODSs?
Tenho refletido bastante sobre essa questão do onde estamos, né? Que tem a ver também o de onde viemos. A gente nunca teve um compromisso estruturalmente assumido com a Agenda 2030 a nível nacional. A gente teve esforços de governos, né, para conseguir, em áreas específicas, com políticas de governo, conseguir trazer avanços. Mas eu acho muito importante o que o Cláudio traz aqui na discussão, porque para a gente conseguir avançar numa Agenda 2030, que são os 17 objetivos, são 169 metas, quando a gente olha o macro, é algo abstrato, é algo que a gente fala sobre o mundo dos sonhos que a gente quer construir, né? Sobre metas que a gente quer alcançar, mas para a gente materializar isso, para a gente trazer isso para uma realidade tão complexa e diversa que a gente tem no Brasil, a gente precisa visualizar essas metas de forma mais estrutural e interrelacionadas entre si, né? Não adianta a gente pensar, por exemplo, o enfrentamento das desigualdades, da pobreza, sem pensar, por exemplo, o enfrentamento às diferenças de gêneros que a gente ainda vive hoje no país. Então, é pensar de forma mais intersecretarial, de forma mais relacionada entre os temas. Então, respondendo o porquê que a gente chegou nessa situação, eu arrisco dizer que a questão da falta de uma visão estratégica e da relação entre as metas e objetivos como um objetivo grande, maior, comum, de uma sociedade mais justa, é um elemento aqui central para a gente conseguir provocar, né? E aí, até coloco aqui uma discussão que eu acho pertinente, porque a gente sempre tenta trazer o debate da Agenda 2030 e é uma preocupação de quais movimentos conseguem se engajar nisso. Como que a gente consegue criar aderência com a população para apresentar o que é a Agenda 2030 e o que está no contexto dessa Agenda 2030, né? E eu acho que o desafio da tradução está exatamente no fato de a gente conseguir traduzir e simplificar no mais concreto real que a gente vive. É o enfrentamento de desigualdades, como o Cláudio trouxe, é o combate à pobreza, mas é também, junto a isso, a geração de emprego e renda, é a geração de coisas que são concretas ali na vida das pessoas. Então, acho que o desafio está exatamente nessa linha da gente pensar quais são as prioridades para um Brasil tão complexo e desigual e o que, portanto, a gente traduz para ser o mais objetivo possível. Porque senão a gente fica tapando só com a peneira, buscando coisas ali do momento, pensa no imediato, nas urgências do agora, e não tem tempo para fazer um projeto de nação, um projeto estratégico do que a gente quer construir para o nosso país.
Ô, Cláudio, os 17 ODS também não entrou na agenda do campo progressista. Como é que você explica isso?
O resultado de declarações e de resoluções no âmbito de instituições multilaterais, então, no caso, a ONU, especificamente, não ter uma força de lei, digamos assim, e precisar realmente de engajamento. Então, como se diz em direito, o nomos da geopolítica mundial que é administrado pela Organização das Nações Unidas passa por essa política suave de sugestão, de reconhecimento, de assessoramento, parceria com governos, parceria com a sociedade civil, parceria com as empresas. Toda essa microfísica institucional multilateral, ela é suave, ela não afeta de uma maneira instituída, a não ser que haja um compromisso muito grande nacionalmente de assumir tais metas e tais objetivos como um projeto de governo. Eu costumo dizer o seguinte, Joel e Ergon, a Agenda 2030 é um bom plano de governo para um bom governo. E Ergon falou uma coisa muito importante sobre a questão do trabalho e emprego. E o trabalho e emprego está diretamente relacionado à capacitação das pessoas, está diretamente relacionado ao processo de educação das pessoas, à saúde das pessoas, à saúde física, biológica, à saúde mental. Como as pessoas podem trabalhar direito se tem bastante pressão na sua vida, se tem problemas de dívidas, se tem problemas econômicos? Então, tudo isso vai em um movimento de espiral crescendo no inconsciente e no consciente coletivo de uma nação. E aí, para você conseguir transformar essa célula da mensagem positiva, temos a emergência climática, temos o aumento da pobreza, temos o aumento da inflação, temos uma queda substancial da economia. Diz, como resolver isso? Você não resolve a economia, como dizia Joseph Schumpeter, um economista da primeira metade do século XX. Você não resolve o ciclo econômico se você não tiver um fundamento. E o principal fundamento para um ciclo econômico é capacidade de inovação e capital acumulado para investir na inovação. Então, qual é a situação? Capital acumulado existe, de diversas formas. Só que ele não é direcionado para o local correto, que é o local justamente voltado para a economia circular. Que é aí que está a inovação.
Cláudio, vamos ouvir uma música da sua escolha? Cabeça Dinossauro, com Titãs. A música foi lançada em 1986 como faixa título do álbum Cabeça Dinossauro. De acordo com o vocalista Paulo Miklos, a música surgiu em uma brincadeira no ônibus durante uma turnê da banda. Essa música diz muito para você?
Tem um poder extemporâneo, esse álbum particularmente, na verdade, este e o álbum seguinte do Titãs, o Jesus Não Tem Dente nos Países dos Banguelas. São dois álbuns dos anos 80 que eu vejo muito o momento atual.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o Brasil e a Agenda 2030, com o economista Cláudio Fernandes e o pesquisador Ergon Kugler. Ergon, no bloco anterior, o Cláudio falava de projeto de governo, mas a dificuldade da Agenda 2030 não está aí. Deveria ser um projeto de Estado, não de governo?
Exatamente. E eu digo mais, a gente tem, como o Cláudio também trouxe agora, uma reflexão que é do planejamento público mais contemporâneo, que coloca lá a quantidade de recursos disponíveis e muitas vezes, né, isso não é o ideal, mas muitos gestores acabam por fazer isso, em cima da quantidade de recursos disponíveis, planeja o que tem para poder fazer, né? O que a gente chama de austeridade, é o que a gente chama de eficiência, simplesmente pelo corte de gastos, para poder ser o eficiente que gasta menos. Mas eu acho que o desafio está também da gente remodelar o que é esse contexto de eficiência e trazer para a sua origem, no que é na administração pública. Entender que a eficiência ela existe como um princípio da administração pública para conseguir exatamente atender as demandas que a população precisa. Então, não é a gente pegar a quantidade de recursos existentes e pensar o que, que faz com esses recursos agora que eles já estão arrecadados. É pensar, antes de tudo, o que a gente quer alcançar para, portanto, arrecadar o necessário que precisa se arrecadar, e dos espaços que são mais justos serem arrecadados, e por isso o relatório Luz aponta muito certamente que um dos desafios é a gente pensar uma reforma tributária que seja menos desigual, que consiga enfrentar as desigualdades, e a partir dessa arrecadação que seja mais justa, que tire daqueles que têm condições de mais contribuir com o país, a gente, portanto, alcançar esses objetivos. Porque senão a gente fica fazendo o rabo abanar o gato ao invés do gato abanar o rabo, né? A gente fica pensando a administração pública como se fosse uma lógica meramente empresarial gerencial, né? Quando, na verdade, a gente precisa pensar como um instrumento estratégico para montar um planejamento adequado, correto e, aí sim, eficiente e, portanto, alcançar as metas, né? Eu trago aqui essa discussão da outra vez que a gente se falou, Joel. A gente estava exatamente... Você conseguiu sintetizar uma reflexão que a gente estava fazendo de que o desafio está da gente conseguir aproximar até da gestão local o que são os ODSs, né? Uma vez que o nível federal não está dando conta, muitas vezes, de fazer agenda de forma articulada entre entes federativos, né? E aí eu tenho tido um esforço também de dialogar com algumas gestões locais. Passei por São Vicente, Mogi das Cruzes. Recentemente eu tive uma conversa com o ex-prefeito de Praia Grande, o Alberto Pereira Mourão, e ele me trouxe um contexto assim que é muito concreto, muito pragmático. Às vezes a gente acha que a Agenda 2030 é algo abstrato, né? Mas ele falou: Ergon, com a pandemia, a gente teve os estudantes que estavam lá saindo do pré, entrando na primeira série em faixa de alfabetização. Esse estudante progrediu do primeiro para o segundo ano, às vezes, agora está do segundo para o terceiro, e aí ano que vem, quando voltarem as aulas, esse estudante ele vai estar no quarto ano sem ter tido uma alfabetização adequada, tal como deveria ter. Então, imagine o desafio da gente conseguir pensar estrategicamente, muito além do orçamento, muito além de número, muito além do recurso do Fundeb, muito além de qualquer vírgula que a gente acrescente ali na dotação orçamentária. Mas pensar que existem seres vivos, crianças que estão no processo de alfabetização e que, portanto, como que a gente utiliza um instrumento, que é a Agenda 2030, por exemplo, para articular o conjunto de peças orçamentárias, para articular o conjunto de planos, nesse caso, municipais. São Paulo, para concluir, está fazendo um exercício agora que eles têm mais de 30 planos municipais, Plano Municipal de Educação, Plano Municipal da Juventude. E aí tem o PPA, a LOA, a LDO, o Programa de Metas, que é uma característica de São Paulo. E aí tem agora a Agenda 2030. O esforço da Agenda 2030 em São Paulo é servir como uma amálgama para o conjunto desses planejamentos terem um rumo comum. Então, eu entendo que o esforço, e aí respondendo sua pergunta, para a gente pensar não só somente, não só como uma política de governo, mas como uma política de Estado, é entender o projeto que a gente defende, ele tem consonância com o que é a Agenda 2030? Se sim, vamos transformá-la em uma plataforma comum do conjunto de planejamentos. Porque senão vira só um documento publicado que o governo alcançou ou não alcançou, que quem discorda do governo baixa no governo e quem concorda fala: olha, a gente construiu aqui todas essas metas, olha como a gente é bom, né? Então eu acho que o desafio está exatamente a gente aprofundar essa provocação do que é eficiência pública, do que é uma gestão pública de qualidade e que, portanto, qual planejamento público a gente vai construir a partir dessa reflexão.
E trazer essa discussão, Cláudio, de uma maneira concreta para a população, né? Falando da pobreza, falando do aumento da desigualdade, aí leva uma tomada de consciência sobre a importância dos 17 ODSs. Cláudio?
A Agenda 2030 é resultado justamente de problemas, e problemas que impedem o bem-estar das pessoas, que impedem o desenvolvimento dos locais, dos territórios, dos países. A Agenda 2030 é uma forma de planejamento para que o desenvolvimento seja feito de uma forma não predatória, não destruidora, não discriminatória. Então, a Agenda 2030 é como um roteiro, eu também falo isso às vezes, é como um roteiro cinematográfico. O que você vai ver na tela tem uma diferença.
Ela vai de encontro à maneira de como se faz política no nosso país, né?
Exatamente. Porque ela exige compromissos em boa fé. E o nosso país é um país em que a política, não só o nosso país, são vários países, mas em que a política é feita muito baseada na má fé. E a Agenda 2030 requer o contrário, requer um compromisso com altruísmo. Imagina você pensar no altruísmo ao mesmo tempo em que você tem uma arquitetura financeira internacional voltada para a maximização do lucro no menor espaço de tempo possível. E aqui estamos falando de microsegundos. É uma necessidade, dentro até do ponto de vista ético, filosófico, para a humanidade conseguir resolver essa situação. E a Agenda 2030 é um caminho para isso. O Ergon coloca muito bem, o Estado assumindo isso e a nação, na verdade, né, chegar mais junto às pessoas, aos negócios, para que as pessoas não dê de ombro. Dizer, ah, eu já faço reciclagem, porque coloca um pouco de coisinha ali no seu plástico. A Agenda 2030 não é isso? A Agenda 2030 é realocar todo um sistema de financiamento de determinadas coisas. É privilegiar, por exemplo, a bicicleta ao invés do combustível e do automóvel numa cidade. E isso é um desafio tremendo. Uma cidade como São Paulo, metrópole, que precisa ser alcançado. E outras metrópoles do mundo já alcançaram.
Nós precisamos de uma mudança cultural, Ergon. A pandemia trouxe dificuldades para o país, aprofundou as desigualdades, mas ela pode também ser algo renovador. A partir dessas dificuldades, a gente iniciar um processo de reinvenção, não só do ser humano, mas da sociedade em geral. Esse é o momento oportuno para a gente incluir nesse processo de mudança a Agenda 2030?
Perfeitamente. Esse esforço que eu tenho visto alguns municípios construírem, né? É curioso porque isso acontece exatamente em um contexto de fragilidade do federalismo, ou seja, a gente tem a falta de uma coordenação federal para a condução dos processos. Exemplo, as vacinas, né? A gente teve que ver governadores articularem as vacinas porque o governo federal estava omisso. A gente tem que ver uma CPI, mobilizar o governo para o governo deixar de recomendar tratamento precoce, né? Então, eu trago esses elementos porque a gente está em um momento de fragilidade do federalismo e esse momento gera um vácuo. E não existe vácuo na política. Os governadores, os prefeitos têm assumido, seja frentes parlamentares nacionais, seja via federações nacionais de municípios, né? Têm articulado esse esforço. E aí a provocação que eu tenho visto é exatamente nesse sentido. Esse vácuo tem trazido, eu sinto assim, a Agenda 2030 como uma discussão extremamente latente neste momento, porque ela surge como uma alternativa nesse vácuo de planejamento público. Como que a gente conduz, portanto, os municípios e os estados que estão órfãos de uma presidência da República, de um governo federal? E eu vejo muito a Agenda 2030 se inserindo muito naturalmente em muitos planejamentos municipais para suprir esse vácuo.
Claro, quero te ouvir. É um momento oportuno para uma reconstrução, vencer o desafio da comunicação em relação aos 17 ODSs?
Extremamente oportuno, Joel. E Ergon, infelizmente, o próprio secretário-geral da ONU admitiu duas vezes que a Covid-19 se apresentou como um teste de nações para que o multilateralismo e a parceria global chegou a que grande momento. Sabe aquele momento em que isso assim, só acontece nos filmes? Não, chegou o grande momento para o mundo. Isso, a Covid, o SARS-CoV-2 está atingindo o mundo inteiro. Então precisa de coordenação, precisa de articulação. E o Ergon colocou muito bem. E na hora que você precisa disso, isso falta. Você precisa arranjar maneiras de criar formas de soluções pequenas, mas nada articulado, nada estruturado. Ou seja, falta de planejamento, mas não é só falta de planejamento, que o secretário-geral chama atenção. Inclusive o Papa Francisco também chama atenção. É aquele espírito de solidariedade. E quando nós falamos sobre o espírito de solidariedade, estamos falando aqui no espírito de solidariedade que é catapultado, não, que ele é esmagado pela ganância. E é interessante que no espanhol ganância tem um significado duplo, né? O lucro e também o espírito de ganância. E é essa ganância, a ganância das empresas farmacêuticas que justificam a sua ganância como sendo sua responsabilidade fiduciária para os seus investidores, sem considerar que parte do investimento feito para o desenvolvimento das vacinas veio de ciência e de pesquisa pública. Então, isso é desconsiderado e essa ganância e essa falta de solidariedade é o que o secretário-geral disse. Ok, nós falhamos. Como se recuperar? Como voltar? Não só reconstruir, é agora construir algo novo. E isso é justamente a resposta para a sua pergunta. é super oportuno porque é a possibilidade de construir algo sobre novas bases.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o economista Cláudio Fernandes e o pesquisador Ergon Kugler para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Bolsonaro continua insistindo em criar confusões e conflitos. Em mais um evento da sua agenda constantemente voltada a ocupar o noticiário e a agradar a pequena parcela de eleitores que ainda lhe apoiam, o presidente Bolsonaro submeteu ao Senado um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Importante que os ouvintes saibam que Alexandre de Moraes, que foi promotor de carreira, advogado, secretário e ministro de governos e hoje é ministro do STF, é também professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo. Bolsonaro reage com o seu pedido, é o próprio presidente quem assina o requerimento, ao fato de Moraes ter determinado a instauração de um inquérito policial para investigar condutas dele próprio, Bolsonaro, por ocasião da transmissão de lives nas redes sociais. O presidente diz que não cometeu nenhum crime, que teria dito o que disse nas tais lives como parte do exercício de sua liberdade de pensamento, como parte do que ele considera ser um, aspas, debate político. Bolsonaro vai além, diz que se expressou como sempre faz, pautado por parâmetros constitucionais, que servem de alicerce ao Estado democrático, pois, afinal, ao ser eleito, ele, Bolsonaro, jurou obedecer à Constituição. Não tendo feito, segundo pensa, nada de errado, Bolsonaro acusa Moraes de ter pedido a abertura de investigação apesar de sua suspeição, e mais, pelo fato de proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro exigidos para o desempenho da jurisdição junto ao STF. As acusações, como se pode inferir pelo que eu disse até aqui, não têm eira nem beira. Alexandre de Moraes agiu no cumprimento de suas funções, decidiu de maneira independente e motivada, como deve ser, e não tinha razões para declarar sua suspeição, para decidir pela abertura de investigação contra Bolsonaro. O fato é que Bolsonaro, tendo ao seu lado o atual ministro da Justiça, divulgou nas referidas lives dados sigilosos de investigações em curso na Justiça Eleitoral, que envolvem a apuração de autoria de fake news, notícias falsas, divulgadas em massa pelas redes sociais, com o ânimo de caluniar e ameaçar membros do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é uma conduta confessada pelo presidente, que utiliza da calúnia, do discurso de ódio e da polarização a qualquer custo como expedientes do que ele entende ser um debate político. O fato é que, enquanto presidente, Bolsonaro não pode agir desse modo sem ser punido. As responsabilidades constitucionais, as enormes e importantes missões institucionais do cargo de presidente da República impedem Bolsonaro de agir como um boquirroto mal educado. Bolsonaro representa o Estado brasileiro quando fala, e o Estado não pode divulgar notícias falsas ou vazar o conteúdo de inquéritos sigilosos com o intuito de prejudicar investigações. O Estado é impessoal. O tal Estado democrático, citado por Bolsonaro em seu pedido contra Moraes, deve atuar impessoalmente, com base na lei, e não para favorecer amigos ou parentes ou desfavorecer inimigos. O Estado não desfruta de liberdade de opinião. A liberdade de opinião ou de manifestação é um direito que defende os cidadãos contra os abusos do Estado. Não serve para defender os abusos cometidos por governantes contra os cidadãos ou as instituições democráticas. Espalhar fake news é crime. E Bolsonaro, falando como presidente, como chefe de Estado, não pode se escudar na liberdade de pensamento, pois esta não lhe serve. O presidente fala em nome do Estado ou em nome da nação e não em nome próprio. Bolsonaro sabe disso, mas toda sua vida pregressa como político em Brasília parece lhe falar mais alto do que a lei e a Constituição. O fato é que o pedido de impeachment contra Moraes não tem base jurídica. Trata-se de mais uma cena nesse teatro de absurdos em que atua Bolsonaro e que muito nos envergonha enquanto brasileiros. Todo apoio ao professor da USP e ministro do STF, Alexandre de Moraes. Abraços e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre o Brasil e a Agenda 2030, com o economista Cláudio Fernandes e o pesquisador Ergon Kugler. O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades analisou 95 cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores e mostrou que Santarém, no Pará, e Macapá, no Amapá, e São João do Meriti, no Rio de Janeiro, são as que apresentam o menor nível de desenvolvimento sustentável. Na outra ponta, as três cidades com mais chances de cumprir os ODSs estão no estado de São Paulo. Ergon, quais são os perigos de concentrar o desenvolvimento sustentável em regiões mais ricas?
A gente estava exatamente falando agora sobre essa crise do federalismo que a gente tem vivido, né? E aí tem um elemento na comunicação desse processo todo que é a Agenda 2030, que o Cláudio trouxe até, por exemplo, a questão do investimento em ciência e tecnologia. Todas essas questões, a gente concorda aqui que são extremamente essenciais e que sustentam essa estrutura que a gente está defendendo que exista. Mas isso daqui, para uma pessoa que está passando fome, que não tem comida na mesa, e eu ressalto que a gente voltou, agora em 2021, para um patamar de mais da metade da população com insegurança alimentar, e para os nossos ouvintes, reforçando, significa que essas pessoas, mais da metade do Brasil, não sabe se vai ter todas as refeições do dia, não sabe se vai ter o que comer ao mesmo no dia. Então, a gente está vivendo um contexto de que as pessoas estão passando fome, o desemprego continua lateralizando, a gente tem uma taxa de subutilização gigantesca, e um estudo recente que eu tive a oportunidade de participar da construção mostrou que no estado de São Paulo, e aí falando sobre São Paulo, a gente tem a crescente da uberização do trabalho, acompanhada da crescente da pejotização do trabalho, e acompanhada do crescimento do índice de desemprego. Ou seja, ainda que a gente veja um crescimento agora mais tímido da taxa de empregabilidade, essa taxa está relacionada também à gravidade que é a pejotização e a uberização, porque a gente tem a precarização do trabalho muito acentuada. Então, a concentração, por um lado, desses municípios com maiores capacidades estatais, eu ouso usar esse conceito aqui, se dá muito pelos contextos que a gente tem estruturais no país, pela desigualdade que a gente tem interestadualmente, né? E aí a gente tem, por outro lado, o Estado que mais tem municípios avançando, né, na questão dos ODSs, também é o Estado que, dentro dele, a gente tem um alto índice de desemprego, a gente tem um alto índice de pejotização e de uberização. Ainda que a gente esteja, bem entre aspas, à frente dos outros estados e municípios, a gente ainda tem muito para resolver dentro de casa, dentro do nosso quintal, porque exatamente aqui a desigualdade se mostra cada vez mais acentuada e o trabalho se tornando cada vez mais explorado com as pessoas com menos comida na mesa.
Temos um longo caminho em relação ao cumprimento dos 17 ODSs, Cláudio.
Isso que a Ergon colocou é muito interessante, que é o crescimento do precariato. Você tinha antes o proletariado e agora nós temos o precariado. Então, dentro do ponto de vista da economia privada, houve uma desmobilização muito para essa precarização do trabalho e que aí já se transforma numa exploração do trabalho. Então, isso é anti-Agenda 2030. O que Ergon chama de uberização é uma forma de exploração que precisa de um pouco mais de responsabilidade do Estado para assumir que uma empresa que criou um aplicativo não pode simplesmente retirar de 25% a 30% do esforço daquela pessoa sem investir nada a não ser aquele mero canal de comunicação e chamar isso de tecnologia. Então, isso precisa de Estado que tenha responsabilidade, precisa de parlamentares, precisa de uma discussão na sociedade sobre essa questão. E ao discutir esse ponto específico, né, aqui dentro de certa forma uma metonímia para a Agenda 2030, estaremos discutindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente dentro do ponto de vista do trabalho que te dê uma forma de bem-estar e, ao mesmo tempo, em que você não seja explorado, né? Porque a exploração faz parte dos problemas que geram aí as outras coisas. Qual é o grande problema do Brasil? Uma redução acentuada de demanda agregada recorrente. Nós temos 10 anos já entre recessão e estagnação. Não tem o que discutir sobre esses dados. As pessoas podem entrar no máximo e dizer, não, mas em tal trimestre, de tal ano, deu uma crescidinha. Não, estamos tendo uma desindustrialização brasileira. Nós estamos, a nossa indústria, relatórios nos mostram isso, que a nossa indústria de transformação está no mesmo patamar que estava em 1952.
É um absurdo, né? Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, tem pessoas que sentem um profundo medo de encarar esse novo momento. A pandemia trouxe uma insegurança. Então as pessoas têm medo de voltar a se relacionar afetivamente, de voltar, de colocar novamente em funcionamento as suas atividades sexuais. Enfim, há um medo que paralisa essas pessoas. Sair dessa para uma outra melhor.
Como sair dessa para uma melhor, Joel? E essa inibição, ela tem até um nome um pouco em português, um pouco obsceno, né? F-O-D-A. Foda. Fear of dating out. Não vamos pensar outra coisa, tá, gente? É o medo de dating, né? De sair, de ter encontros. E um medo muito característico, porque é mais ou menos assim, será que eu desaprendi de andar de bicicleta? Será que eu sei fazer isso de novo? Né? Olhar, paquerar, se apresentar, inclusive, né, se reencontrar com o sexo, muitas pessoas aí vivendo longos períodos de abstinência ou de sexo solitário. Isso é um capítulo, né, desse reencontro, desse refazimento dos corpos. A gente está pensando bastante no sofrimento mental que acontece durante a pandemia, que aconteceu, mas a gente também esquece que os nossos corpos, eles têm uma memória viva. Os nossos corpos, eles têm uma espécie de fluidez no tempo. E a pandemia, ela alterou profundamente isso, né? Seja porque as pessoas pararam de fazer exercício, engordaram, algumas exageraram no álcool, outras tantas, né, estão numa espécie de alinhamento do próprio corpo. Não se olham nem mais no espelho e tem um cotidiano onde você não tem outros funcionando como um espelho para nós, né? Dizendo, opa, a gravata está desarrumada, olha esse cabelo aí, arruma o óculos, essa roupa está furada. Não, a tela, ela permite licenciosidades e luxúrias que a gente nem tem ideia, né? Então, gente trabalhando de pijama, meses a fio, vai se acostumando, vai adquirindo uma corporeidade desse tipo. A partir daí, a gente se infantiliza, a gente esquece que, enfim, a sexualidade, ela demanda um trabalho, ela demanda um esforço, uma lapidação para que a gente possa fazer bom uso dos prazeres. Agora, contra isso, já temos as primeiras notícias da França, de Portugal, que há uma verdadeira primavera, né? Em Nova York também, das pessoas saindo, das pessoas se orientando muito para esse reencontro. Então, assim como há um fear, há uma mania of dating out que também vai vir a acontecer. Preparem as suas mentes e corpos. Né?
E o que pode ajudar para a gente encarar esse novo momento?
Um pouco de atenção assim, a como você está reagindo à transição. Né? Esse novo momento é uma transição. A transição ela envolve certas habilidades que a psicanálise chamaria assim de pré-consciente. Né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de sono. Então, você vai investigar clinicamente e você chega num ponto assim, escuta, mas você não se diz, agora é hora de dormir. Não, ninguém vai dizer isso para mim, não. Então você não dorme, porque você não tem esse ato psíquico de é hora de dormir, apaga a luz, e fecha o livro, e fecha a TV e dorme. Ou seja, é um ato que só você pode fazer consigo. É um ato que envolve relaxamento, que envolve desligamento de si, que envolve assim, uma outra experiência de corpo, que ela é treinável. Né? Assim como você desaprendeu dar esse momento para si, que é hora de dormir, a gente desaprendeu outras coisas que a pandemia facultou. Né? Então, não temos mais horário para comer, para dormir, para transar, para, enfim, muitos cotidianos se desorganizaram excessivamente. Outros tantos, outro subgrupo preocupante, é aqueles que aproveitaram mais tempo, menos trânsito, para trabalhar mais, né? Para trabalhar muito mais, para trabalhar de forma que agora não cabe na vida real. E vão ter um problema nessa readaptação e nessa transição.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Muito bem, agora vamos ouvir uma música da escolha de um dos nossos convidados. É você, o Ergon. Apesar de você. A música foi lançada em 1970. A letra ironiza a ditadura militar, disfarçando a crítica. De início passou pela censura, mas depois foi descoberto sobre o real sentido da música e o que fez com que Chico ficasse com o nome manchado entre os censores e precisasse usar de pseudônimos para suas composições. Essa música você gosta muito?
Eu gosto muito e diz muito também sobre o momento que a gente vive, né? Apesar do desmonte federal, a Agenda 2030 é a plataforma que a gente tem apresentado aí.
Vamos ouvi-la.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria?
você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia de vir, antes do que você pensa, apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser.
Esbanjar poesia, como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, 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 laraiá.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, o Brasil e a Agenda 2030, com o economista Cláudio Fernandes e o pesquisador Ergon Kugler. O Brasil está entre os países que apresentaram o maior declínio em suas performances sobre os ODSs em 2020, segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável, calculado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O relatório destaca que o Brasil enfrenta desafios para cumprir 16 dos 17 objetivos. A pandemia vem agravando diversas vulnerabilidades, mas o Brasil já tinha problemas para colocar os ODS em prática. Ergon.
É, exatamente. A gente estava até visualizando aqui recentemente, em uma outra discussão, os dados específicos do investimento no Ministério do Meio Ambiente. A gente vê explicitamente que o orçamento deste ano é o menor orçamento dos últimos 20 anos. A gente não está regredindo 5 anos, a gente não está regredindo 10 anos, a gente está com orçamento de 20 anos do passado. E digo mais, comparando o orçamento com valores nominais, nem sequer reais, sequer reais. A gente tem uma inflação gigantesca nesse período, né? Então, a gente, como colocou aqui, né, nunca teve necessariamente a Agenda 2030 como um projeto estratégico de Estado mesmo, como política pública, como algo articulador das demais políticas públicas, né? Mas o que a gente vê agora, num contexto de pandemia, assombrosamente, é o menor investimento exatamente onde a gente mais precisava investir. E eu tomo aqui licença para comentar o investimento em ciência e tecnologia, como o Cláudio trouxe. A gente teve, no ano de 2020, um auge explícito sobre a produção da ciência e tecnologia para enfrentar a pandemia. Era leito cedido por universidades, eram profissionais de enfermagem na linha de frente, que às vezes não tinham se formado, mas estavam se doando ali para a linha de frente. Eram universidades produzindo EPIs a rodo, bastante, em todos os lugares do país, produzindo desinfetantes, produzindo insumos médicos, as universidades na linha de frente. Um estudo da USP, que eu também tive a oportunidade de participar, mapeou mais de 3 mil iniciativas, uma a uma, de universidades se engajando contra a pandemia. Ainda assim, o governo federal teve condições de reduzir o orçamento da ciência e tecnologia em mais de um terço. Em mais de um terço, a ciência teve um desgaste do ano passado para esse. Então, apesar do que a gente tem discutido aqui, de não ter tido um engajamento estrutural do que é a Agenda 2030 a nível nacional, dos outros governos também, esse governo com certeza consegue liderar a incapacidade gerencial e o descaso com o que é um projeto de nação e com a real valorização do que a gente precisa. A gente precisava de um líder, a gente precisava de um governo federal, e aí eu não falo nem só da pessoa, eu falo do contexto do que é o governo federal, da instituição. A gente precisava de um governo federal liderando o processo de enfrentamento à pandemia e a gente ficou órfão enquanto cidadão, enquanto nação.
Cláudio, diante dessa realidade que você e o Ergon apresentaram, como estruturar políticas públicas para que elas trabalhem em função dos 17 ODSs?
No âmbito federal, seria o Congresso assumir que a reforma tributária não pode ser um mero arremedo, que precisa de uma reforma tributária progressiva, uma reforma tributária que tribute mais quem mais tem no país e que é uma pequena minoria. Então, isso afronta, isso desestabiliza certos privilégios. E as pessoas que defendem esses privilégios encontram mil maneiras de justificá-los, mas também encontram milhões de outras maneiras de fazer com que congressistas tomem o seu lado. Então, isso é um dos grandes desafios que a Agenda 2030 tem para se transformar em política pública, de uma forma integral. Você pode investir bastante, por exemplo, em ciclovia na sua cidade, mas, ao mesmo tempo, se você não fizer uma completa reestruturação da sua base de financiamento, você não vai conseguir impedir o fato de que as pessoas vão mais comodamente utilizar o auto. Você precisa de comunicação, você precisa de outras maneiras.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados.
Direitos humanos são direitos de todos.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Dezenas de chefes de Estado e de Governo juntaram-se a líderes ambientais na segunda-feira no segmento político de alto nível, denominado Pré-COP de Biodiversidade 2021. A meta é impulsionar o compromisso político para reverter perdas no setor nas próximas décadas. Na reunião, o secretário-geral da ONU enfatizou que, acima de tudo, é preciso compromisso, ambição e credibilidade. Para António Guterres, a ciência já deu as ferramentas para esse propósito. Ele quer saber agora se a diplomacia poderia dar espaço para que elas sejam usadas. O chefe das Nações Unidas ressaltou que o mundo vive um momento crítico. Enumerou questões como o colapso da biodiversidade, o risco de novas pandemias, a redução de espécies e a necessidade de mitigação e adaptação às alterações climáticas. Guterres apontou ainda que com a degradação ou destruição de ecossistemas pelo mundo, é minada a capacidade de absorver emissões e de limitar o aquecimento global a 1,5 grau. Para uma atuação em prol de um mundo sustentável, mais justo e saudável, ele se mostra otimista com o comprometimento de jovens de todo o mundo. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevane.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, o Brasil e a Agenda 2030, com o economista Cláudio Fernandes e o pesquisador Ergon Kugler. De acordo com o relatório do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a América Latina está presa em uma armadilha do desenvolvimento, com alta desigualdade de renda e baixo crescimento econômico. Situação é agravada pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Como não deixar que esta seja uma década perdida? Como não perder os avanços em relação à Agenda 2030, se é que houve, Ergon?
Eu acho que a gente precisa ter um norte muito objetivo. Investir em fomento ao trabalho, emprego, renda e proteção social. É isso que a gente consegue nortear nas condições que a gente vive hoje para pelo menos ter materialidade para ter mais produção de valor agregado, para ter mais condições de fomento de tecnologias, para ter mais condições de sair da situação que a gente está. O Brasil lateraliza desde a grande última crise econômica que a gente vê, a gente tenta sair disso, mas se a gente não investe nas pessoas, se a gente não investe, falando aqui abertamente com os colegas que nos escutam, se a gente não investe para ter comida na mesa do povo brasileiro, como que a gente vai conseguir debater o valor agregado, como que a gente vai conseguir debater o investimento em ciência e tecnologia em alta escala, como que a gente vai conseguir debater investir em coisas que são tão complexas na percepção das pessoas e que estão em crise nesse momento de abandono que a gente vê de governo federal, né? É evidente que a gente precisa de uma articulação estrutural, uma articulação intersetorial, é o que a gente está falando, e uma articulação que seja com visão de Estado, tentando juntar aqui um pouco do que a gente conversou. Mas a gente precisa fazer o arroz com feijão, a gente precisa fazer o básico, e literalmente o arroz com feijão, que é botar comida na mesa do povo brasileiro e gerar emprego e renda e condições de mudar a vida das pessoas.
Se nós tivermos essa força de vontade, Cláudio, me fala de um sonho em uma frase.
Uma classe média generalizada no Brasil e que fosse uma classe média educada.
Ergon, ou Ergon, né? Gostaria de uma síntese final da sua participação no nosso programa. O que mais importante você gostaria de deixar registrado hoje?
Eu agradeço enormemente o convite, é um prazer revê-lo, Joel. Um enorme prazer ter a oportunidade de dividir aqui a mesa com o Cláudio Fernandes. E eu quero concluir que não existe dicotomia entre fazer o arroz com feijão, entre propor, por exemplo, uma renda básica universal, que é o que pode, nesse momento, enfrentar desigualdades e colocar comida na mesa de quem mais está precisando, e também pensar no estrutural, que é qualificar um planejamento público que, como ele bem disse, não seja meramente populista, mas que não seja meramente eficiencista, né? Que não seja sua origem ali só na lógica financeirizada. Então, entender que o momento que a gente vive é um momento de se engajar, e a alternativa não é de forma individual. A alternativa é coletiva, pensando alternativas estruturais para a nossa sociedade.
Diante da nossa realidade, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo é as pessoas não terem opções, possibilidades, caminhos para expressarem o que pensam nessa democracia tão complexa e fragilizada que a gente vive.
Agradeço as participações do economista Cláudio Fernandes e do pesquisador Ergon Kugler. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Desde 2020, o Observatório está com a campanha Observatório em Movimento. Desta vez, estamos disponibilizando para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar melhor este novo cenário. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse projeto do Observatório. Já em 2021, o Observatório do Terceiro Setor iniciou uma campanha para promover a adesão e o fortalecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Em nossas redes sociais, você encontra conteúdos jornalísticos e debates com especialistas sobre a situação do Brasil em relação ao alcance das metas da Agenda 2030. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro, Mariana Lima, edição Dagoberto Alves. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.